apresenta alta de 28% na comparação com o contingente de 2014. O teletrabalho no serviço público ganhou força após a pandemia de Covid-19, principalmente com a adoção do programa de gestão e desempenho. O modelo substitui o controle de ponto por um acompanhamento do trabalho baseado na produtividade. A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar uma denúncia de ocultação de patrimônio por parte do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. O caso teria acontecido durante os registros de candidatura nas eleições de 2022 e 2024. Conforme a denúncia, Evandro deixou de declarar à Justiça Eleitoral uma mansão no município de Eusébio, na Grande Fortaleza. O inquérito também apura a aquisição de um apartamento na capital cearense. No horário de Brasília, 8:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Jornal da CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy.
Muito bom dia a você que escolheu ficar mais bem informado ouvindo o Jornal da CBN na manhã desta terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Aliás, me permita aqui trazer para você também uma outra informação importante, porque geralmente o pessoal escreve para cá quando isso acontece. Hoje a gente não tem a Malu Gaspar, verdade, aqui conosco, como normalmente temos na programação, terças e quintas. Malu está se recuperando, fez lá uma cirurgia no braço. Ontem já estava nas redes sociais lá, mostrando que está tudo
mostrando
bem.
Mostrando a tipóia,
está tudo em ordem.
E para lembrar, algo previsto, né?
Exatamente. Então ela fez a cirurgia, ficou fora esse período aí, licença médica, mas volta. Em breve ela está voltando já aqui nos comentários no Jornal da CBN. Combinado? Então pode contar aí, pode esperar que a Malu está voltando. Deixa eu trazer uma outra informação que é importante. A gente já até havia conversado com você ontem sobre a preocupação que havia, principalmente no setor dos caminhoneiros, de uma medida provisória prestes a caducar no Senado. Porém, o Senado pode votar até amanhã a medida provisória, que é aquela que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário. Texto perde a validade quinta-feira, se não for aprovado amanhã. Os caminhoneiros ameaçam fazer uma greve geral se a MP não for aprovada logo. Ontem, profissionais autônomos promoveram protestos no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, no Mato Grosso, na Bahia e em Santa Catarina. O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Alain Medeiros, cobrou do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votação imediata do texto.
A MP, ela traz justamente barreiras para evitar que quem descumpre o piso mínimo há anos pare de fazer isso e fique dentro da lei. Não está se falando aqui em cumprimento em nova lei, inovação na legislação. Não, está se falando ao cumprimento de uma lei que existe há 8 anos.
Líderes do governo e da oposição se reuniram ontem para tentar chegar a um acordo que permita a votação da medida provisória. Um dos trechos mais combatidos pelos representantes de indústrias, distribuidores de combustíveis e do setor agropecuário, é o que prevê um piso salarial nacional de R$5.000 mensais para caminhoneiros de longa distância. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, disse que o acordo prevê a manutenção da obrigatoriedade do piso mínimo do frete, sem definir um valor fixo na lei.
A gente acordou em manutenção do piso, né, e aí a gente faz um ajuste relativo ao valor, mesmo porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que diz que não cabe a deliberação de peso por parte do Congresso Nacional em matéria infraconstitucional. Então já tem jurisprudência, há um acordo, inclusive, com os caminhoneiros em relação a isso. Então, podemos ter estabelecimento de piso sem ter necessariamente o estabelecimento do valor.
Depois da reunião com líderes do governo, a senadora Tereza Cristina, do Progressista, disse que acredita no entendimento, mas reiterou que o texto só será votado se houver mudanças.
Colocamos os pontos que nos afligem, eles colocaram o que pode ser modificado e agora o nosso pessoal vai trabalhar. E aí vamos ver se a gente caminha para uma votação, porque tem um prazo muito exíguo para que ela caduque. Então precisamos trabalhar para que ela não caduque. Agora foram colocados todos os pontos que são pontos de discussão entre as duas partes. Nós estamos fazendo uma negociação para que a gente possa avançar, para que ela não caduque.
Pelo texto da medida provisória, empresas que contratarem transporte abaixo do piso legal enfrentarão multas de R$100.000 a R$1.000.000. Entidades empresariais alegam que a medida engessa o mercado, encarece o frete e pode provocar um aumento em cascata no custo de vida do consumidor final. Só teremos mesmo uma resposta do que vai acontecer amanhã, quarta-feira, quando o Senado então estará reunido e pode votar esta medida provisória. Se não o fizer, como lembramos, quinta-feira cai a medida provisória, porque ela tem um tempo para ser votada. Agora são 8h08.
Vamos agora ao vivo a Minas Gerais. Temos informação chegando com a Janaína Regiane e um susto em uma cidade de Minas, que acabou convivendo nos últimos dias com uma poeira, uma nuvem de pó, e que teria sido provocada pela atividade de mineradoras. Nós estamos falando da cidade de Congonhas. Vamos saber como está a situação por lá agora? Mas antes, convido você que está ouvindo o Jornal da CBN a também assistir as nossas imagens. E aí você consegue observar essa nuvem de poeira que foi flagrada ali pelo portal G1. E parece uma névoa, né? Mas é uma nuvem de poeira que houve ali em Congonhas nos últimos dias. Como que está a situação agora na cidade, Janaína Regiane? Bom dia. Tivemos um problema aqui na conexão com a Janaína. Agora sim, vou pedir para você começar do início, Janaína. Bom dia.
Tá certo, Cássia. Bom dia. É isso mesmo. Essa situação dessas mineradoras, essas quatro mineradoras da cidade de Congonhas, na região central aqui do estado, elas já retomaram as atividades após essa suspensão temporária determinada pela prefeitura por causa dessa nuvem de poeira que encobriu a cidade no fim de semana. As operações foram retomadas após a redução da intensidade dos ventos e a melhora das condições meteorológicas. Segundo a prefeitura, as quatro empresas respondem por mais de 96% das emissões de partículas no município. A suspensão alcançou operações como lavra, britagem, carregamento de minério e também transporte em vias não pavimentadas. Na manhã de ontem, as equipes de fiscalização retornaram às minas para verificar se as empresas elas adotaram essas medidas exigidas, como, por exemplo, jogar água em vias de terra e minério, o uso de canhões de névoa, a aplicação de supressores de poeira e também a redução da velocidade dos veículos. De acordo com o município, o monitoramento da qualidade do ar é permanente e antes da paralisação já haviam sido enviados ofícios às mineradoras alertando para a previsão de tempo seco e solicitando também o reforço das ações de controle da poeira. Em nota, a CSN informou que em razão das fortes rajadas de vento, a mineradora interrompeu temporariamente e preventivamente suas operações, focando suas atividades no reforço das ações de controle e também fazendo o acompanhamento contínuo das condições climáticas e ambientais. Já a Gerdau informou que não possui operações de mineração no município de Congonhas e que, portanto, não há qualquer indício de relação das suas atividades minerárias na cidade. A companhia reforçou ainda que a sua operação no município de Ouro Preto é distante dos limites do município de Congonhas. Em nota, a Vale confirmou que recebeu a notificação da Prefeitura de Congonhas, mas ressaltou que as atividades das minas de viga e fábrica já estavam suspensas em decorrência do extravasamento de resíduos de mineração ocorrido em janeiro deste ano. Apesar disso, a companhia informou que coloca à disposição para prestar esclarecimentos necessários. E até o momento nós não tivemos o retorno da empresa Ferro Mais. As mineradoras, lembrando, elas têm ainda 10 dias para apresentar um relatório técnico detalhando as providências adotadas. A última paralisação desse tipo em Congonhas ocorreu no ano passado, também em razão de episódios de excesso de poeira. Cássia.
Muito obrigada. A informação direto de Minas Gerais com a Janaína Regiane. Agora são 8 horas e 12 minutos. Brasil, Argentina, Paraguai e Chile assinam hoje em Assunção um memorando de entendimento para a abertura gradual do espaço aéreo. Batizado de Acordo para Alas, o projeto prevê a livre circulação de companhias aéreas entre os quatro países. Inspirada nas regras da União Europeia, a proposta prevê que companhias aéreas estrangeiras do bloco possam operar rotas domésticas dentro do território brasileiro e que empresas nacionais também possam voar entre diferentes cidades dos países vizinhos, rompendo restrições que hoje limitam as operações. Com a medida, o governo brasileiro pretende aumentar a concorrência, ampliar a oferta de voos e baratear as passagens do país. Você fica agora com notícias da sua região.
Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs, agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Momento Apex.
A edição de Itajaí do Conexões Produtivas destacou o potencial exportador de Santa Catarina, com acordo entre Mercosul e União Europeia. Para o diretor de gestão corporativa, Floriano Pêzaro, o encontro reforça as oportunidades para os empresários brasileiros.
O Conexões Produtivas juntou todo mundo e conectou para mostrar o que o acordo Mercosul-União Europeia tem de melhor para os empresários brasileiros.
Para Gustavo Ribeiro, gerente de inteligência de mercado, o acordo cria uma oportunidade concreta para as empresas catarinenses.
Várias oportunidades na indústria da transformação, desgravações tarifárias ocorrendo de forma imediata que tornam o produto catarinense mais competitivo e com maior acesso ao mercado europeu.
Acesse apexbrasil.com.br e saiba mais sobre soluções.
De segunda a sexta, o PicPay traz dicas sobre finanças aqui na CBN.
Você já tem um dinheiro investido, mas precisa dele para quitar uma dívida. De qual lugar é melhor sacar? O CDB de liquidez diária do PicPay é perfeito para esses casos. Ele rende todo dia útil a 102% do CDI e você pode sacar sempre que precisar, sem perder rendimento.
É da sua conta. Diariamente, às 20 para as 9 da manhã, dentro do Jornal da CBN. Uma iniciativa PicPay, seu próximo banco. Esta meia hora do Jornal da CBN tem oferecimento Eleven Labs, agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
8h15.
Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em dois horários, de manhã, no Jornal da CBN e no fim do dia, no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts.
8:16, o Detran reduziu o limite de velocidade da via JK de 80 para 60 km por hora. Estamos falando isso bastante desde ontem, após a reclassificação da pista de rápido para via arterial. De acordo com o órgão, a medida deve ter pouco impacto no tempo de percurso do trecho. Hoje já o Detran já instalou ali a sinalização de que mudou a velocidade da via para os motoristas ficarem atentos. Os detalhes na reportagem de Juliana Souza.
A via JK, a ligação entre a Estrada Parque das Nações e a ponte Juscelino Kubitschek, vai ter a velocidade máxima reduzida de 80 para 60 km por hora. Isso ocorre porque a via que até agora era de trânsito rápido foi reclassificada para via arterial. A fiscalização eletrônica começará a valer 30 dias após a nova sinalização ser implementada. Além disso, serão instalados 4 cruzamentos semafóricos próximos às paradas de ônibus, faixas de pedestres, bolsões para motocicletas, zebrados e tachões. As barreiras de concreto também serão abertas em 2 pontos para criar áreas de espera para pedestres durante a travessia. Segundo o Detran DF, estudos técnicos indicaram que o trecho já operava com características de uma via de menor velocidade, em razão da ocupação urbana no entorno. De acordo com o órgão, a redução do limite tem impacto considerado pequeno no tempo de percurso do trecho de 2,4 quilômetros, especialmente nos horários de maior movimento. Para o especialista em trânsito Davi Duarte, a redução da velocidade pode aumentar a segurança na via JK, desde que as mudanças sejam acompanhadas de sinalização adequada, orientação aos motoristas e monitoramento por parte do Detran DF.
Vai incrementar a segurança dos condutores e principalmente dos pedestres que fazem travessia ou caminham ali pelo acostamento. Agora, o Detran, por outro lado, ele tem que sinalizar bem, ele tem que comunicar as mudanças aos motoristas que usam com frequência e também tem que acompanhar, orientar, monitorar o resultado dessas mudanças na via.
Entre 2020 e 2025, foram registradas 8 mortes em acidentes na via JK. Com supervisão de Meire Bertotti, reportagem Juliana Souza.
Agora, nos resta acompanhar se essa mudança realmente não vai afetar o trânsito ali na região. Porque a gente sabe que qualquer interdição na JK, qualquer acidente por ali que cause retenção de veículos, o trânsito dá um nó, praticamente para ali. E aí é uma região que tem crescido muito ali, a região do Jardim Botânico, Jardins Mangueiral, São Sebastião. Então, o fluxo de veículos também tem aumentado naquela região. Por outro lado, tem também a questão dos pedestres, das pessoas que acessam ali aquela região da Ponte JK, que cresceu bastante também com a desocupação ali da Orla do Lago e também o crescimento de restaurantes, bares daquela região. Então, é uma manobra ali que é preciso ficar atento. Inclusive, alguns ouvintes participando desse debate aqui com a gente. Mais cedo, um ouvinte que não se manifestou aqui, não se identificou, falou que com a remoção de algumas muretas na pista da saída da Ponte JK, isso vai acabar virando um retorno para motoristas. E aí, aquele ponto, segundo ele, é certo que vai acontecer novos acidentes. Para ele, é preciso fazer a instalação de passarela. Mas aí tem toda uma questão também de urbanidade, que não pode naquela região. É preciso buscar outros meios para fazer a segurança da passagem de pedestres de um lado para o outro. Aquela região tem 4 paradas de ônibus e não tem ligação entre os dois lados, justamente por conta dessa mureta no meio ali. É realmente uma equação complicada. Então, você vai mandando sua participação no 996669673. Certamente, também vai ser debate no CBN Brasília de hoje. E a Arquidiocese de Brasília divulgou uma nota nesta segunda-feira confirmando a excomunhão do padre François Rodrigues Figueiredo Costa e da Capela Santo Atanásio em Ceilândia. Segundo a nota, o padre e a capela foram excomungados pelo Vaticano por aderirem à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, um grupo de católicos ultraconservadores que desafiou o Papa Leão XIV. O Vaticano também declarou que todos os padres e fiéis que aderirem formalmente ao grupo passam a estar em situação de cisma e excomunhão. Na igreja, o termo cisma é usado para definir uma ruptura grave e formal dentro da comunidade católica. Já a excomunhão é a punição mais severa prevista pela igreja. Isso significa que a pessoa fica excluída da comunhão dos fiéis, não pode receber nem administrar os sacramentos e também fica impedida de exercer cargos ou funções eclesiásticas. Nessa nota, a Arquidiocese de Brasília orienta que missas, celebrações, atividades pastorais, cursos de formação e qualquer outro ato promovido pela Capela Santo Atanásio sejam terminantemente evitados pelos fiéis. Segundo a Arquidiocese, a participação nessas atividades representa um grave risco de adesão gradual ao mesmo cisma e à excomunhão reconhecidos pelo Vaticano. Isso começou num movimento mundial em que este grupo da Fraternidade Sacerdotal São Pio X nomeou ali 6 cardeais como bispos da igreja sem a autorização do Papa Leão. Isso aconteceu na Europa e aí o Papa primeiro tinha determinado essa cisma e depois a excomunhão de todos os integrantes do grupo no mundo inteiro. Isso também atingiu aqui integrantes desse grupo da Arquidiocese de Brasília. Então essa é uma decisão que veio diretamente do Vaticano. Esse grupo opta por celebrar as missas em latim e também de costas para os fiéis e de frente para o altar. Daqui a pouco no CBN Brasília tem uma reportagem completa sobre isso com a Marina Dantas. 8h22, antes de voltar ao Jornal da CBN, atualizando rapidamente a situação do trânsito lá na EPDB. Falei sobre aquele acidente na estrada Parque Dom Bosco. O trânsito agora já chega à EPAçu, altura do Parkway, para o motorista que segue no sentido saída sul aqui do Distrito Federal, no sentido saída sul do Eixão. Motorista, então, que passa pela estrada Parque Dom Bosco, no acesso à estrada Parque Aeroporto, trânsito muito lento por ali, por conta deste acidente. 8 horas e 23 minutos, de volta ao Jornal da CBN. Daqui a pouquinho, outros destaques locais.
Jornal da CBN. Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg.
Bom dia para você, Carlos Alberto Sardenberg.
Milton, como vai? Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Carlos Alberto.
Adenberg, a impressão que se tem é que a tarifa de 25% vem. A questão agora é saber quantos produtos entram nessa lista.
Pois é o que significa dizer quantas exceções haverá à tarifa determinada, né? E com base, tem duas vertentes nesse caso aqui. Uma é o lado político, né, a disputa entre Trump e o lado do Lula, né? Que, melhor dizendo, do debate político entre bolsonaristas e o governo Lula. E, de outro lado, tem um aspecto industrial, no caso, um aspecto empresarial, que é o seguinte: a estratégia das empresas brasileiras que podem vir a ser afetadas pelo tarifaço, que as empresas exportadoras para os Estados Unidos, foi uma missão, digamos assim, um plano bastante prático e que envolveu largamente os clientes americanos. Naquela reunião em que o Flávio Bolsonaro foi e que não serviu para nada para os interesses das empresas, o que aconteceu foi que as empresas brasileiras conseguiram convencer os seus parceiros americanos, quer dizer, os importadores americanos, a também comparecer na reunião promovida pelo governo americano para discutir sobre as conveniências e inconveniências da tarifa. Então, vários empresários americanos falaram, por exemplo, sobre a importância para as suas cadeias produtivas internas lá nos Estados Unidos, da madeira brasileira, dos móveis brasileiros, de produtos de pequena exportação, mas muito importante, como mel e outros alimentos, e com o objetivo de mostrar, pela fala, pela descrição dos próprios empresários executivos americanos, como a tarifa afeta a distribuição dos produtos e o preço dos produtos nos Estados Unidos. Porque o caso aqui é o seguinte, o conjunto, da maior parte das exportações brasileiras não vai para os Estados Unidos. E a maior parte boa parte das exportações brasileiras já está isenta de tarifas. Mas esse novo tarifaço, ele atingiria alguns setores muito específicos, setores pequenos e muito específicos da economia brasileira que sofreriam perdas fatais. Quer dizer, setores como, por exemplo, madeira e móveis do Paraná, que vivem basicamente de exportar para os Estados Unidos e terão que fazer um grande esforço para arranjar outros mercados. Então, a estratégia foi bastante técnica e teve essa ideia de levar os empresários executivos americanos para mostrar para o governo americano que o tarifaço afeta os norte-americanos, afeta a cadeia de produção nos Estados Unidos e vai terminar no preço do varejo. Por exemplo, casas nos Estados Unidos utilizam muito madeira, né? Vários tipos de madeira e vários tipos de madeiras que são produzidas e exportadas do Brasil. Então, a expectativa dominante no setor empresarial, no setor privado, é que, vai ser aplicado uma tarifa sobre os produtos brasileiros, assim como de diversos outros produtos, nesse processo levado a cabo pelo governo americano. A grande expectativa é sobre a lista de isenções. Quer dizer, quando os empresários brasileiros executivos foram à reunião no governo americano, não foram com o objetivo de derrubar todas as tarifas, foram com o objetivo de mostrar que há setores que são essenciais para a economia norte-americana e na expectativa de que esses setores tenham isenção da tarifa nos Estados Unidos. Um outro setor, por exemplo, que eu soube é o setor de café solúvel, por exemplo, que tem esperança de ter a tarifa para o seu setor, a tarifa isenta, a isenção de tarifa para o seu setor. Então, há todo um barulho político em torno desse caso, mas, por outro lado, há toda uma discussão técnica entre empresários brasileiros e americanos, executivos brasileiros e executivos americanos, para mostrar o efeito das tarifas de importação nos preços e nos processos, nas cadeias de produção nos Estados Unidos, atingindo indústrias americanas e atingindo o consumidor americano. Daí a ideia de que haverá um tarifaço, que o governo vai acabar aplicando, mas que poderá abrir lista de exceções para determinados produtos importantes na pauta brasileira de exportação e importantes para determinados setores da economia brasileira. É esse o sentimento no setor privado e uma certa bronca, né, sobre a politização desse assunto. Milton e Cássio.
Muito obrigado, Sardenberg. Bom dia para você.
Até mais aí no CBN Brasil.
Até mais no CBN Brasil, Cássio Godoy e Carlos Alberto Sardenberg. Além dessa tarifa de 25% que nós temos falado sobre exportações brasileiras, e a toda expectativa desse anúncio que pode ser feito amanhã, ainda há uma ameaça de uma tarifa adicional de 12,5% sobre a qual a gente tem conversado. E sobre essa tarifa, a imposição prevista pelos Estados Unidos é para países que o escritório americano entende que não tem instrumentos eficientes para impedir a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Não se deve ao fato, por exemplo, do Brasil explorar trabalho forçado, como se disse ainda ontem aqui no jornal da CBN. Então, existe essa diferença grande aí em relação imposição também desta tarifa adicional de 12,5%. Verdade que muito provavelmente amanhã nós teremos respostas mais claras sobre o que vai acontecer e principalmente, como chamou a atenção agora Carlos Alberto Zandenberg, quais produtos conseguirão ficar fora dessa lista. 8:30 agora.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 14 de julho de 2026. Os preços do petróleo dispararam e atingiram hoje o maior nível em 4 semanas. A cotação sobe diante do aumento da tensão entre os Estados Unidos e o Irã. O presidente Donald Trump anunciou o restabelecimento do bloqueio naval à República Islâmica e intensificou os ataques militares contra o território iraniano. O mercado teme que o conflito prejudique o transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de energia do mundo. No momento, o barril do Brent é vendido a US$ 86, alta de 3,16%. Quase 70% dos entrevistados em uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas afirmaram que conseguiram pagar as contas essenciais nos últimos 3 meses com a renda que ganharam no período. O número subiu 2,6 pontos percentuais na comparação com o mesmo intervalo de tempo do ano passado. As pessoas disseram que a alimentação, as contas de serviços públicos e o aluguel ou financiamento da moradia foram as despesas que mais impactaram o orçamento da família. O ex-prefeito da Grande Manchester, Andy Burnham, está cada vez mais perto de ser o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Segundo contagem do Partido Trabalhista, ele conseguiu apoio de 349 dos 403 deputados que integram a bancada da legenda no parlamento. Com isso, nenhum outro candidato pode alcançar a marca para concorrer à liderança da sigla. Burnham vai substituir Keir Starmer, que renunciou ao cargo em junho. No horário de Brasília, 8:32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Esta última meia hora do Jornal da CBN teve oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa.
Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN. Jornal da CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta do PicPay com a Renata Flores.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Olá para você ligado aqui na CBN. Hoje o assunto é seguro e, como o próprio nome diz, ele oferece uma segurança para uma situação inesperada. O PicPay, por exemplo, tem o seguro fatura protegida. Você paga o valor fixo de R$ 6,90 por mês, com o primeiro mês grátis. E em caso de imprevistos que provoquem a perda da renda, a invalidez ou até a morte, ele cobre a fatura do PicPay Card e de outros cartões cadastrados até o limite de R$ 5.000. Além disso, quem contrata esse seguro também passa a concorrer a sorteios mensais de R$ 5.000. Quem tem carro segurado nunca fica totalmente tranquilo, né? Porque com qualquer imprevisto, é preciso pagar a franquia para ter seu carro consertado. Para esses casos, existe o seguro franquia PicPay, que cobre o valor da franquia do seu seguro auto até R$10 mil. E de bônus, você concorre a sorteios de R$10 mil também. Antes de terminar o nosso tempo, eu quero aproveitar para comentar sobre o seguro funeral garantido. Esse é um tema que ninguém gosta de falar, mas que garante um conforto em um momento muito difícil. Esse seguro oferece suporte completo à família em caso de falecimento, cuidando de todos os trâmites burocráticos da organização do sepultamento ou da cremação, com a possibilidade de adquirir um jazigo. No menu do app do PicPay, você pode encontrar outros tipos de proteção. E não esquece de acessar também o picpay.com/edasuaconta para conferir outras edições do programa. Amanhã eu estou de volta com mais dicas.
8h36.
Temos agora informação chegando de Brasília, possibilidade de aumento de etanol na gasolina. O índice aumentaria de 30% para 32%. Igor Cardim, bom dia para você.
Oi, Cássia, bom dia para você e para o nosso ouvinte. O Conselho Nacional de Política Energética deve decidir hoje se aumenta de 30% para 32% a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina. A votação, prevista inicialmente para maio, já foi adiada 3 vezes. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a adoção da mistura E32 pode reduzir em cerca de 500 milhões de litros por mês a necessidade de importação de gasolina, o que, segundo a pasta, é considerado suficiente para tornar o Brasil autossuficiente no abastecimento do combustível. O Ministério também afirma que os estudos técnicos indicam segurança para a frota nacional. A indústria de cana-de-açúcar e bioenergia estima que a mudança vai aumentar em aproximadamente 1 bilhão de litros por ano a demanda por etanol anidro. O setor avalia que a medida fortalece a produção nacional de combustíveis renováveis, reduz a dependência de importações e contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa. A decisão ocorre em meio à instabilidade do mercado internacional de petróleo, puxado justamente pelos conflitos no Oriente Médio. Por outro lado, o governo também discute aquela retirada parcial ou total do subsídio à gasolina, à medida que, segundo integrantes da equipe econômica, vai depender da estabilização dos preços internacionais dos combustíveis. Lembrando que, no fim de junho, a equipe econômica retirou parte da subvenção do diesel, de 35 centavos. Cássia.
Muito obrigada. Esse foi o Igor Cardim.
8 horas e 38 minutos. Hoje até falamos já com você aqui sobre o início das semifinais da Copa do Mundo, com a presença da França, França e Espanha. Jogo importante, evidentemente. Mas a França está em festa por outro motivo, porque essa é uma data histórica. 14 de julho nós estamos referindo, data com demonstrações militares, uma série de cerimônias no Dia da Bastilha. E Ana Carolina Pelliz, da Rádio França Internacional, está em Paris e traz as informações sobre estes festejos. Ana Carolina Pelliz, bom dia para você.
Bom dia e bom dia para todos os seus ouvintes. Dentro das festividades do 14 de julho, Emmanuel Macron presidiu na manhã de hoje, pela última vez como chefe de Estado em fim de mandato, o desfile militar na Avenida Champs-Élysées. A edição de 2026 reuniu cerca de 6.700 militares a pé, 98 aeronaves, 31 helicópteros e 315 veículos militares no maior dispositivo dos últimos anos. Segundo o Palácio do Eliseu, a cerimônia tem como objetivo ilustrar o rearmamento da França, a autonomia estratégica francesa e o despertar estratégico europeu em um momento em que a guerra na Ucrânia e as incertezas sobre o papel futuro dos Estados Unidos na segurança do continente impulsionam os investimentos em defesa. A Ucrânia e os aliados europeus ocupam posição de destaque nessa cerimônia. Cerca de 500 militares dos países que integram a chamada coalizão de voluntários desfilaram ao lado de 25 soldados ucranianos, enquanto o presidente Volodymyr Zelensky acompanhou a cerimônia ao lado de outros 24 chefes de Estado e de governo europeus. E outro momento do 14 de julho aqui na França é exatamente a final, a semifinal entre a França e a Espanha. O clima aqui na França é de grande expectativa e também de otimismo prudente. Os torcedores acreditam que a seleção tem condições de chegar a mais uma final, mas reconhecem que o duelo contra a atual campeã europeia representa o maior teste da campanha até aqui. A semifinal coincide com a festa, né, nacional, o que dá a essa partida uma dimensão ainda mais simbólica. A pressão é grande sobre a seleção francesa e também sobre a segurança, sobretudo aqui em Paris. Uma grande operação de segurança envolvendo 7 mil policiais e 2 mil bombeiros foi mobilizada nesta terça-feira na capital e nos arredores para garantir a segurança durante as festividades, tanto do 14 de julho, mas também para prevenir distúrbios durante a semifinal. Cerca de 10 fanzones, além de bares e telões, estão sendo preparados aqui em Paris e em diversas cidades do país. Muitos municípios ampliaram também os espaços de transmissão e recomendaram que os torcedores cheguem cedo devido à forte procura. E esta situação, esses são os destaques aqui da Rádio França Internacional em Paris.
Muito obrigado pelas suas informações. Partida que aqui na Hora do Brasil será às 16h, 21h em Paris. Então, com todas essas expectativas que existem para esse jogo, e aliás, sobre este jogo, vamos conversar daqui a pouquinho com Paulo Vinícius Coelho, que está em Dallas.
Você não quer contar pra gente o que você apostou no bolão em relação ao resultado dessa partida?
Sigo firme e forte com as minhas convicções de não induzir as pessoas ao erro.
Ah, tá certo. Bom, eu apostei 2-1 pra França. Vamos ver. Agora, uma decisão difícil.
Zico já.
Então, não, 2-1 para a Espanha.
Ah, para a Espanha.
Isso, falei França?
Zicou duplamente.
Não, falei errado. 2-1 para a Espanha.
Você viu que algum sinal veio de algum lugar, mudando, dizendo, muda que ainda é tempo.
Ainda dá tempo, será?
Muda que ainda é tempo.
Não, mas não posso mudar, eu tenho que ser coerente. Então, a gente vai falar com o PVC a respeito disso agora. Se tem muita gente indecisa em relação a quem vai torcer, o que vai apostar no bolão? Você imagina a situação desta moça, uma atriz e influenciadora espanhola, a Esther Espósito. Ela é espanhola.
Uhum.
E sabe quem ela namora?
Claro.
O Mbappé.
Eu sei.
E aí, o que será que ela vai fazer?
Vai torcer para quem?
Para quem será que ela vai torcer?
Eu acho que ela vai torcer para o Mbappé.
Não, tem que torcer para a Espanha, ela é espanhola. Não,
e aí?
É isso.
Ah, a Espanha já foi campeã, já ganhou uma vez, não vai mudar nada na vida dela.
Assim, perde a nossa.
Agora, o Mbappé ganhando, né? No mínimo, felicidade em casa.
Será?
Ah, não tenho, eu não teria nenhuma dúvida.
Entendi.
Né? Eu não teria nenhuma dúvida.
É, mas é assim, ó, a Letícia levantou um ponto importante. Se a equipe dele for derrotada hoje, ele volta para casa mais cedo, aí a felicidade conjugal.
Tá bom, vai nessa. 8h43 agora. Vamos seguir no noticiário, vamos para Curitiba. Lembra daquele caso de uma mulher que se passou por uma criança em Santa Catarina? Pois é, ela agora foi indiciada no Paraná. O Bruno de Oliveira conta essa história para nós. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Exatamente, repercussão desse caso que chamou atenção em todo o país. Tivemos a ocorrência no estado de Santa Catarina e depois outros casos semelhantes começaram a aparecer em outras localidades do país, inclusive aqui no Paraná. E a Polícia Civil por aqui indiciou por estelionato essa mulher de 37 anos, suspeita de se passar por uma adolescente de 13 anos, diagnosticada, aqui no caso, a história dela, com um câncer terminal para enganar integrantes de um grupo de oração. Isso aconteceu na cidade de Colombo, um município aqui da região metropolitana de Curitiba. A investigação foi retomada após a prisão dessa suspeita em Santa Catarina, em junho deste ano, em um caso semelhante que ganhou repercussão nacional. Segundo a polícia, o golpe no Paraná começou em 2021, quando a mulher criou uma identidade falsa e passou a manter contato visual com integrantes de uma comunidade religiosa. Ela relatava supostos episódios de abandono, violência, perdas familiares e problemas de saúde, o que despertou aí a solidariedade das vítimas, que ofereceram apoio emocional, espiritual e também ajuda financeira. A investigação foi aberta em dezembro de 2022, mas inicialmente a autoria não havia sido identificada. Com as informações obtidas após a prisão lá em Santa Catarina, caso de grande repercussão, a Polícia Civil do Paraná retomou as diligências que estavam aí paralisadas, não arquivadas, mas apenas paralisadas, e a partir dessa situação começou a ouvir as vítimas para fazer o reconhecimento da suspeita. A prisão em Santa Catarina revelou uma dinâmica semelhante. A gente lembra, em Joinville, a suspeita teria se aproximado aí de uma família alegando ter fugido do Pará após sofrer maus tratos e passou a viver na residência de uma família como se fosse uma adolescente. Segundo as investigações, ela adotava comportamentos infantis e afirmava ter problemas de saúde, afirmava também ser autista. Para as vítimas do Paraná, os relatos, a voz e a forma de comunicação usados nos dois casos indicam que se trata da mesma pessoa. O indiciamento por estelionato é uma etapa da investigação policial e o caso ainda deverá seguir para análise do Ministério Público do Paraná e, consequentemente, para o Tribunal de Justiça. A gente, claro, segue acompanhando todos os detalhes. Milton, Cássia.
As informações de Curitiba foram do Bruno de Oliveira, às 8h46.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história. Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Dentro de campo, ele foi único. Uma lenda. Fez mágica. O bruxo.
E se tem maturata no churrasco, aqui nesse campo também tem gente fazendo magia. Tem o bruxo do sabor. Tem o bruxo da maciez. Tem o bruxo da suculência. Futebol chama churrasco. E com maturata essa magia fica completa. Maturata é churrasco e ponto.
Hoje o jogo é em casa. O time Mideia entra em campo e começa a partida. A cervejeira já entrou no modo turbo para gelar as bebidas. A geladeira inverter prepara o campo e a fritadeira air fryer manda os petiscos direto pro ataque. Porque quando a escalação é campeã, o melhor lugar para ver o jogo é em casa. Mideia, minha ideia de casa tem escalação campeã.
Para começar o seu dia sabendo das informações mais importantes do noticiário em menos de meia hora, o Panorama CBN dessa terça já está disponível para você. Nessa edição, os detalhes das 48 horas que a defesa de Jair Bolsonaro vai ter para explicar a divulgação da carta lida por Flávio Bolsonaro e as consequências que isso ainda pode trazer para o ex-presidente. A gente também fala da tensão no Estreito de Hormuz e da alta do petróleo, que já preocupa o Brasil. E ainda tem Copa do Mundo, com França e Espanha disputando hoje a primeira vaga na decisão, além de uma disparada nos charts musicais. Wonderwall, do Oasis, saltou 135 posições no ranking mundial do Spotify graças à torcida inglesa durante a Copa. Você ouve esses e outros destaques no Panorama CBN, lá no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma de podcasts favorita.
8h48.
Ministério da Cultura e Associação Casa Azul apresentam 24ª Festa Literária Internacional de Paraty. Paraty já está preparada para receber a maior festa da literatura nacional. Durante a Flip, a cidade se enche de literatura e da alegria das pessoas. E você não pode ficar de fora. Últimos ingressos à venda no site www.flip.org.br. Acesse e saiba mais. Flip, o encontro da literatura com a cidade. E boa Flip. Concepção Casa Azul. Realização Lei de Incentivo à Cultura. Lei Rouanet. Ministério da Cultura.
Horas e 49 minutos, de volta com o noticiário aqui do Distrito Federal. Para você que sintonizou agora na CBN, Antes de chamar os destaques do CBN Brasília, só trazendo uma atualização aqui do trânsito. A 070 que estava com o trânsito praticamente parado ali na chegada à Ceilândia por conta de um acidente. Agora a via começa a fluir um pouco melhor. Este acidente aconteceu por volta das 5h50 da manhã, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Esse foi um acidente na saída ali de Águas Lindas, no sentido plano piloto. A Polícia Rodoviária Federal também ajudou nesta ocorrência, na contenção ali e também na sinalização do trânsito, porque teve vazamento de óleo também na pista, uma batida envolvendo 3 carros que interditaram parte da rodovia. Ainda tem reflexo deste trânsito até o momento, mas agora fluindo bem melhor do que mais cedo. A gente está registrando desde cedo por aqui e lembrando então da liberação da terceira faixa naquele ponto ali da 070 também no sentido Distrito Federal. Além disso, o trânsito na IPTG neste momento carregado na chegada ao viaduto Israel Pinheiro para o motorista que sai ali de Águas Claras, por ali velocidade de 32 km por hora. Mais à frente, já na altura do Joca e do Guará, também com trânsito intenso, tanto na marginal quanto na principal, no sentido EPIC. Agora sim, trazendo os destaques do CBN Brasília, Mariana Machado já está aqui no estúdio com a gente. Mari, bom dia para você. O que vai ser destaque hoje?
Bom dia, Igor. Bom dia, ouvinte. Igor, hoje não tem como a gente não falar dessa mudança na velocidade da via que faz a ligação entre a L4, né, Avenida das Nações, e a Ponte JK. Tenho certeza que os ouvintes estão aí mandando as participações, né? Até porque desde ontem a gente tem recebido comentários. Essa era uma via que tinha uma velocidade de 80 km por hora, agora passa a ser de 60 km por hora. A sinalização começa aos poucos a ser instalada. E uma medida que foi tomada a partir, segundo o DETRAN, de estudos técnicos que dizem respeito à segurança, sobretudo de pedestres, né? Há muitos, enfim, estabelecimentos ali na região, tem parada de ônibus, pessoal acabava fazendo a travessia ali, se arriscando na pista, e a gente tem registros, né, de muitos acidentes que chamaram atenção por lá. Portanto, agora, essa medida, importante o motorista ficar de olho. A informação do DETRAN é de que, num primeiro momento, não serão aplicadas multas. Daqui a pouquinho a gente traz, inclusive, as sonoras que foram encaminhadas pelo DETRAN a respeito de toda essa fiscalização e sinalização na região. E vamos bater um papo com o professor Davi Duarte, né, para avaliar todo esse cenário. Claro, sempre contando com a participação dos ouvintes, quero saber o que vocês acham. Ontem já tinha muita gente mandando mensagem, falando, poxa, isso ali vai causar um baita de um congestionamento, sobretudo por conta dos semáforos que serão colocados por lá, serão, enfim, inclusive semáforos com sistema de botoeira, né, para facilitar a travessia dos pedestres. Então, muita gente está preocupado com o trânsito, né, lembrando que é uma via que costuma ficar congestionado, a gente fala sobretudo quando há algum acidente, por exemplo, na ponte JK. Aí o trânsito acaba ficando travado. Vamos ver como é que esses semáforos vão impactar no final das contas. No nosso tema do dia, a gente também tem relação assim com o trânsito, né? A gente vai falar sobre uma fiscalização feita pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal junto à CGU, Controladoria Geral da União, lá na EPGU. Essa é a via que passa em frente ao zoológico. A fiscalização foi verificar a qualidade do asfalto que foi colocado por lá. Só para a gente lembrar também, contextualizar um pouco, a EPGU passou por obras no ano passado, exatamente para troca desse asfalto por lá, né? Colocaram um asfalto novo. Em um primeiro momento, ficou bem ruim, ficou com desníveis. Quem vinha ali, saía da alça de acesso do Eixão, né, sentido Guará, pela EPGU, via os desníveis que ficaram por lá. Posteriormente, foram feitos os reparos, né? Então, novas obras de asfalto ali na região. E agora, o Tribunal de Contas vem com essa fiscalização para verificar a qualidade do asfalto. E aí eu conto também com a participação dos nossos ouvintes, principalmente quem costuma passar muito pela EPGU. O que que você achou, né, da reforma feita por lá? O que que você achou do asfalto trocado por lá? Aprovou, não aprovou? Enfim, nosso WhatsApp está aberto, número 99666-9673.
Maravilha, hein, Mari? E o que mais temos hoje no CBN Brasília?
Temos o CBN Saúde, que destaca o câncer de cabeça e pescoço. São vários tipos, na verdade, né? A gente está no mês, justamente, nacional, que é dedicado à conscientização, à prevenção e também ao combate do câncer de cabeça e pescoço. É uma campanha que foi criada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E essas são doenças que, enfim, afetam muitas pessoas. Dados do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, estimam que só neste ano devem ser diagnosticados 42 mil novos tipos, novos casos, né, dessa doença. Os mais comuns são, por exemplo, os tumores de tireoide, boca e também laringe. Mas é muito importante o diagnóstico precoce para conseguir, né, a cura. A taxa de cura sobe ali, fica mais de 90% quando esse câncer é diagnosticado rapidamente. Então, se você também tem alguma dúvida, aproveita, a gente vai conversar com uma médica cirurgiã, inclusive é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, tirando todas as nossas dúvidas sobre essa doença. E, claro, também é dia de direitos do consumidor e do cidadão. Paulo Roque, logo mais, estará com a gente, também trazendo outros destaques.
Maravilha, hein? Programa recheado hoje, Mariana. Agora, 8h56, você volta a acompanhar o Jornal da CBN. Daqui a pouquinho, a Mari está de volta com os destaques da previsão do tempo. Já adianto, Mari, que pintou aqui em Mete, avisando de alerta amarelo para baixa umidade. Daqui a pouquinho, então, ela conversa com o pessoal lá do IMET, trazendo atualizações.
E para saber se choveu ontem, né? Porque tinha previsão, eu não vi chuva.
Eu também não vi chuva. Os ouvintes também não mandaram por aqui. Normalmente, eles ajudam a gente.
Então.
Agora, 8h56.
CBN Brasília. Prancheta do PVC, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Muito bom dia para você, Paulo Vinícius Coelho.
Aqui são 6h57.
Porque bom, você está em Dallas hoje, onde teremos a primeira semifinal, é isso?
É isso. Minha filha virou para mim e falou assim, acho que minha filha fica vendo esse negócio de Yellowstone, sabe? Paramount. E aí ela fala assim, pai, você vai pro Texas. Eu falei, eu já fui pro Texas em 94, Brasil e Holanda foi em Dallas. Pro Texas! acho que todo mundo aqui tem uma espingarda na mão, assim. Não é que seja totalmente mentira.
Sabe quem é que disse pra ela assim, sabe quem é que foi pro Texas? França e Espanha. Eles conseguiram chegar no Texas pra disputar essa semifinal.
A gente ia pra Atlanta, a gente ia pra semifinal de amanhã, se o Brasil chegasse. Mas aqui no Texas tem França e Espanha, tem muito francês aqui, muito, 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 muito francês. Mas ontem teve uma festa num lugar aqui do lado do hotel onde eu tô, no centro. O estádio é em Arlington, dá 25 minutos daqui, do centro de Dallas. Teve uma festa com muitos espanhóis também, muito alegres os espanhóis e confiantes. Se a Espanha não perder hoje, se ela empatar e classificar ou for eliminada nos pênaltis, se ela vencer e for para a final, ela vai fazer a maior sequência de invencibilidade da história das seleções nacionais. Os jogos de seleções nacionais começaram em 1872, com Inglaterra versus Escócia, e desde então a maior sequência invicta foi da Itália, de 18 a 21, com 37 jogos. A Espanha tem 36, ela iguala se empatar no tempo normal em 120 minutos na prorrogação. Mesmo que percam nos pênaltis, ela passa a ter a maior invencibilidade da história. Os espanhóis estão muito confiantes com isso. Mas eu acho a França mais forte. O Didier Deschamps, técnico da França, ontem disse pela segunda vez que a Espanha é favorita. Porque nos últimos 10 jogos entre Espanha e França, apesar da França ser o melhor time da Copa, a Espanha ganhou 6 dos últimos 10 encontros. E ganhou as duas semifinais, a de 24 da Eurocopa e a de 25 da Liga das Nações. Só que a França não estava bem como está hoje E a Espanha tinha uma característica diferente do jogo de hoje. A Espanha tinha Lamine Yamal na direita e Nico Williams na esquerda. O Nico não é titular hoje porque não está bem fisicamente. Então era um time muito mais incisivo. A gente fala muito da a Espanha circula a bola o tempo inteiro. É difícil tirar a bola da Espanha. Mas a Espanha ganhou no ano passado de 5-4 na Liga das Nações. Um jogo que chegou a estar 5-1 para a Espanha. Com 43% de posse de bola. Hoje é outro jogo. Hoje o Alex Baena deve jogar do lado esquerdo, ele estabiliza o meio campo e faz a bola circular nos pés dos jogadores espanhóis. Mas não é, é o jogo que a gente conhece da Espanha, mas não é o jogo que deu certo contra a França no ano passado.
Agora, eu estou dando uma olhada aqui no valor econômico, que está chamando a atenção para um aspecto interessante dessa partida, que é colocar frente a frente duas seleções que têm dois dos elencos mais valiosos, quando a gente pensa aqui no valor dos jogadores, né, PVC?
A França tem uma capacidade de formar jogadores hoje maior que qualquer país, embora o Brasil esteja ali pertinho, né? O Brasil é o único país que na história da Champions League no século XXI teve jogadores em todas as finais. A última final sem brasileiro na Champions League foi em 99. Mas se você pegar os jogadores mais escalados na Champions da temporada passada, em primeiro lugar é a França, em segundo é a Espanha, em terceiro é o Brasil. O Brasil não está na Europa, mas tem mais brasileiro do que alemão, do que italiano, do que inglês. Então ainda não estamos tão perdidos assim como parece, dá para tentar recuperar. Mas França e Espanha são os dois países de mais jogadores escalados em Champions League, portanto os mais valiosos, né? São duas maneiras de construir a cultura do jogo. Estou falando muito esse termo cultura do jogo, porque...